Capítulo: História, Colonização. Foto: na Fazenda Mineira. Detalhe de litogravura do alemão Johann Hugendas, que viajou pelo Brasil entre 1822 e 1825, retratando os povos que encontrava. Foto do acervo Museu Imperial de Petrópolis. O passo dos séculos. No século XVI, quando os portugueses chegaram ao Brasil, o atual estado de Minas Gerais era um imenso território habitado por muitos povos indígenas. Quase todos foram exterminados pelos colonizadores. Desses povos nativos, não sabemos quase nada. Dos colonizadores, somos informados pelos ciclos de exploração de recursos naturais. A busca por escravos indígenas e pedras preciosas no século XVII, tempo das entradas e bandeiras, a mineração de ouro, prata e diamantes no século XVIII e as fazendas de café do século XIX em diante. A colonização da região onde hoje está Jacutinga começou com uma disputa entre paulistas e mineiros pelo controle do ouro. Mais tarde, já em plena expansão da cultura cafeeira, Jacutinga tornou-se o distrito mais rico de ouro fino e foi o primeiro a se emancipar, em 1901. No primeiro século da sua história, a cidade viveu da agricultura, principalmente do café e do fumo. Também foi o município mineiro que registrou a maior arrecadação de tributos entre aqueles que se emanciparam no começo do século XX em Minas. Mas, assim como o café fez a cidade crescer, a crise da economia cafeeira a partir dos anos 1920 esvaziou a área rural e reduziu o número de habitantes. Nos anos 1970, enfim, o município inaugurou um ciclo econômico menos dependente da exploração de recursos naturais, a produção de malhas. Iniciativa de mulheres, a indústria de malharia cresceu e é, hoje, a principal atividade econômica de Jacutinga, envolvendo mais de 10 mil trabalhadores e atraindo milhares de visitantes. Este capítulo aborda brevemente os principais eventos desta história de séculos. Um novo lugar chamado Brasil. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, mas só em 1530 Martim Afonso de Souza conduziu a primeira expedição colonizadora à Nova Terra. Foram instalados diversos núcleos de colonização por todo o litoral. Eram as feitorias, que podiam ser desde uma simples casa ou capela até estruturas militares ou de acolhimento e manutenção de navios e armazéns. Também funcionavam como mercado, alfândega ou até sede do governo da colônia. Naquele distante século XVI, os portugueses ainda desconheciam as riquezas minerais do interior do Brasil, habitado por nativos dos quais mal sabemos a história. Somente depois de 1572, começaram a circular rumores de que havia pedras preciosas nos confins da capitania do Espírito Santo. Este território era constantemente invadido por grupos de aventureiros que vinham da recém-fundada aldeia de São Paulo, 1554, na capitania de São Vicente. Os paulistas percorriam os sertões em busca de nativos para escravizar. Em uma dessas caçadas, chegaram ao Rio Doce e lá recolheram minérios. Diante desta notícia, a coroa portuguesa começou a organizar as entradas, que eram grupos de exploradores para buscar jazidas no interior. As entradas percorreram o território por mais de um século antes de conseguir encontrar ouro. Também as bandeiras, organizadas por paulistas, exploraram os sertões durante boa parte do século XVII, sem encontrar minérios. Um século se passaria antes que isso acontecesse. Antes das Minas Gerais. A região de onde emergiriam as Minas Gerais era, no final do século XVII, um imenso e confuso território. Toda a margem esquerda do Rio São Francisco pertencia à Capitania de Pernambuco e era importante porque nela havia grandes currais de gado. O Rio São Francisco era chamado de Rio dos Currais. A margem direita era território baiano e também era usada para a criação de gado. O restante era conhecido como Campos Gerais dos Cataguases, pertencia à Capitania de São Paulo e era habitado pelos índios que ali viviam até o século XVIII. Em 1694, um paulista natural de Taubaté, Antônio Rodrigues Arzão, trouxe provas da existência de ouro na região de Caeté e a notícia se espalhou. A partir deste momento, os paulistas passaram a empregar, na busca do ouro, o mesmo empenho aplicado, nos séculos anteriores, para capturar nativos. As comitivas de bandeirantes aumentaram na região, as vilas da capitania de São Paulo se esvaziaram e o caminho de Minas era percorrido dia e noite, a pé ou no lombo de mulas. Um grande número de pessoas desceu da Bahia, atraídas pela possibilidade de negócios com os paulistas, que pagavam altos preços por gêneros de primeira necessidade. A notícia chegou a Portugal e outra considerável massa de gente, composta de judeus, ciganos, cristãos novos, militares, fidalgos empobrecidos, negociantes, artífices e camponeses, vendeu tudo o que tinha e atravessou o Atlântico. Vinham cegos de ambição pelo ouro do interior do Brasil. Estima-se que, entre 1705 e 1750, cerca de 10 mil pessoas deixaram Portugal, todo ano, em busca de riqueza no Brasil. Em 1693, os cataguás, nativos do sul de Minas, foram expulsos e os caminhos para as minas se abriram mais ainda. Logo, os descobrimentos foram se sucedendo e os primeiros arraiais e vilas foram criados. Entradas, bandeiras e cataguás. As bandeiras eram empreendimentos privados, financiados por um investidor, o armador, que normalmente não ia ao sertão. O nome nasceu do costume de levar uma bandeira ou estandarte à frente da expedição. A formação típica incluía um capitão-mor, com pleno poder sobre os comandados, 2 a 6 dezenas de brancos, 2 a 4 centenas de mamelucos, filhos de brancos e índias, e alguns milhares de índios, domésticos e escravos. Marchavam de 10 a 12 quilômetros por dia e as jornadas podiam durar de 6 meses a 3 anos. Quando em deslocamento, se alimentavam com farinha, mel, palmito e a caça e pesca que encontravam. Já as entradas eram expedições oficiais da coroa portuguesa para a exploração do sertão. Bandeirantes. Foram os piratas do sertão. Perambulavam pelos planaltos e pelas planícies armados até os dentes, rasgando a mata e caçando homens. Seu principal negócio era a escravização de nativos. Em apenas 50 anos do século XVI, mais de 500 mil índios foram escravizados pelos bandeirantes, que vendiam cada por até 20 mil reis, cerca de 1/5 do preço de escravo africano. A sua passagem, os bandeirantes deixavam rastro de devastação. Velhos, mulheres e crianças passadas a fio de espada. Altares profanados, sangue, lágrimas e chamas. Foram chamados de raça de gigantes. Eram sujeitos intrépidos e indomáveis, tidos como os principais responsáveis pela expansão territorial do Brasil. Transformaram sua capital, São Paulo, em um dos maiores centros do escravagismo indígena de todo o continente. A cidade fundada pelos jesuítas estava no caminho das rotas para o sertão e nascera pobre. Buscar o remédio para a pobreza era o pretexto dos paulistas para enfrentar os rigores do sertão em busca de peças, como chamavam os nativos escravizados e vendidos. Na primeira metade do século XX, 3 renomados historiadores paulistas, filhos da rica elite local, deram início à fabricação do mito bandeirante. Os documentos que acharam revelavam a saga de horrores promovida pelos bandeirantes entre os povos da terra, mas Alfredo Ellis Jr., Afonso Tauné e Basílio de Magalhães escolheram ignorar essa parte e forjar a imagem do bandeirante nobre e altaneiro, com Tauné e Magalhães enfatizando as conquistas e as descobertas. Já Ellis Jr. trabalhou para demonstrar a existência de uma nobreza paulista, mesmo sabendo que muitos dos bandeirantes andavam descalços, mal falavam português e eram treinados em escravizar e matar. Considerados responsáveis pela elaboração de uma história das bandeiras paulistas, os 3 historiadores escreveram sobre seus antepassados com o desejo de comprovar seu próprio direito de herdar o poder. Foram buscar, na genealogia do século VI, os elementos necessários para afirmar uma tradição inventada no século VI, e a história do genocídio dos povos indígenas foi relegada a um pé de página desta narrativa. Foto: Os Puris na litogravura de 1824 de Rugendas, A Dança dos Puris, tribo exterminada em Minas Gerais. Foto do acervo Museu Imperial de Petrópolis. Cataguás. Também chamados cataguases, esse povo nativo era uma grande nação que, até o século XVIII, ocupava o centro, o sul e o oeste de Minas, subdividida em várias tribos de densa população. De acordo com historiadores não indígenas, foram praticamente exterminados a partir da conquista do território mineiro pelos paulistas. A enorme extensão de seus domínios em solo mineiro, até o início do século XVIII, fazia com que este território se chamasse de início Campos Gerais dos Cataguases e depois Minas Gerais dos Cataguases. Os Cataguás procediam de longas migrações feitas pelos Tremembés, grupo indígena do Ceará. Partindo da região do Jaguaribe, subiram o rio São Francisco até suas nascentes e foram acampar, primeiro, nos vales dos rios Grande e das Mortes. Numerosos, acabaram divergindo, lutando e se separando. Um grupo que habitava o sul de Minas aliou-se a uma bandeira de Taubaté para atacar seus irmãos. Eram temidos por sua ferocidade e foram rudemente combatidos pelos bandeirantes. Historiadores argumentam que, para evitar a matança, se apresentavam aos brancos como Cataguás, nome formado pelas raízes Castu-Sauá, que significa gente boa em tupi. Em vão. Sem meios para se opor ao avanço das bandeiras, eles foram vencidos, assassinados ou levados como prisioneiros. Não foram recolhidas maiores informações sociais, políticas, etnológicas e econômicas sobre esse povo. Ou povos? Uma perda irreparável. Hoje, pouco sabemos do complexo e agitado mundo dos povos originários de Minas. Oilian José, membro da Academia Mineira de Letras e autor do livro Indígenas de Minas Gerais, publicado em 1965, fala disso no prefácio. Indígenas de Minas Gerais foi escrito e se publica, pois, sob o signo da esperança, há de que os ameríndios, já extintos em sua totalidade, recebam dos brancos de hoje pelo menos estudo e compreensão, e para benefício exclusivo dos brancos. Os indígenas já morreram e não mais reclamarão os bens que os devassadores lhes subtraíram, mas poderão, com as terríveis lições emanadas de suas deficiências e erros, ensinar o branco civilizador a ser branco civilizado. O sul de Minas foi o portão de entrada para os bandeirantes no final do século XVII. Várias das suas cidades são remanescentes do ciclo do ouro, surgindo como ponto de apoio para bandeiras ou mesmo para efêmeras atividades mineradoras. Em 1720, a movimentação em torno da mineração força a divisão administrativa da Capitania de São Paulo e nasce a Capitania das Minas Gerais. Mais tarde, com a decadência da mineração, foram ocupadas as terras até então desprezadas por não terem ouro. Os chamados sertões da Mantiqueira ficavam entre a estrada de Goiás e as estradas que levavam a Gerais. Em 1736, essa área foi interditada pelo bando de adiantamento ao regimento de Minerar, para evitar a abertura de novos caminhos nos matos onde não havia vigilância e, assim, impedir extravios do ouro. Ouro na fronteira. Mas foi ali, já no século XIX, que a nova capitania encontrou os férteis campos do sul, um excelente espaço para o pastoreio. Este era, até então, outro espaço desconhecido pelo homem branco, que apenas circulava pelas suas bordas, pelas estradas que a cercavam. A configuração político-administrativa do que viria a ser o território mineiro já era uma realidade desde o início do século XVIII. Mas a definição mais precisa das divisas a oeste e sudeste de Minas e leste de São Paulo, distantes das regiões auríferas das Gerais, não foi posta em discussão até que, em meados do século XVIII, descobriu-se ouro nas áreas limítrofes entre São Paulo e Minas Gerais. Mais precisamente, as regiões de Jacuí e Ouro Fino em Minas e de Caconde em São Paulo despertaram o interesse das elites políticas e econômicas das duas capitanias e teve início a disputa sobre quem as governaria. Com essas descobertas, foi grande o fluxo de paulistas, mineiros e portugueses para essa região. Com a nova ocupação, a fluidez da demarcação da divisa desencadeou conflitos entre paulistas e mineiros. Isso levou as autoridades das duas capitanias, depois províncias, a expedir, ao longo dos séculos XVIII e XIX, várias determinações para fixar as fronteiras entre as duas áreas administrativas. Não foram cumpridas. No decorrer do século XIX, a ocupação indistinta por paulistas e mineiros prosseguiu pelos dois lados da fronteira. Manobras. A divulgação da existência de ouro nessa fronteira e o crescimento populacional, agrícola e comercial no entorno da capelinha de São Francisco de Paula de Ouro Fino levaram as autoridades políticas e religiosas das duas capitanias a tentarem tomar posse da região, pela lei ou pela força. Dom Luís de Mascarenhas, Conde d'Alva, capitão-general e governador da Capitania de São Paulo entre 1739 e 1748, considerava que Ouro Fino estava em suas terras e se armou para defender seu direito nas margens do Rio Mogi, mas, entre 1748 e 1765, o rei Dom João Ivi diminui o poder e a autonomia da Capitania de São Paulo, subordinando-a à Capitania do Rio de Janeiro e deixando larga vantagem para o avanço de Minas. Seguiram-se golpes e contragolpes entre as autoridades das duas capitanias, cada lado usando a sua cota de influência junto à coroa e à igreja. O então governador de Minas Gerais, Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela, pediu e obteve do rei a provisão régia de maio de 1748, uma ordem para levantamento e demarcação dos limites das duas capitanias. O desembargador Tomás Rubim de Barros Barreto foi incumbido desta missão, mas o primeiro bispo de São Paulo, Bernardo Rodrigues de Nogueira, faleceu em 7 de novembro de 1748, antes do resultado da demarcação civil de Rubim. O bispo interino realiza uma manobra e, com a provisão de 8 de março de 1749, eleva a paróquia à Capela de São Francisco de Paula de Ouro Fino. Esta é a origem da data comemorativa do aniversário da cidade. O bispo interino de São Paulo, conhecido como Cônego Penteado, baseia seu ato de posse de Ouro Fino, nada menos que na autoridade do Papa. Recorre à Bula de Benedito XIV, de 6 de dezembro de 1746, que estendia a Diocese de São Paulo até as margens dos rios Grande e Sapucaí. Assim sendo, segundo ele, São Francisco de Paula de Ouro Fino pertenceria à sua jurisdição religiosa. Entretanto, Tomás Rubim finaliza seu levantamento em 19 de setembro de 1749 e conclui que São Francisco de Paula de Ouro Fino pertencia, pelo lado civil, à Capitania de Minas Gerais e, pelo lado eclesiástico, continuava paulista. Alma para um lado e corpo para outro. Bicéfala, com a população apaixonadamente dividida entre São Paulo e Minas Gerais, nascia assim oficialmente a Freguesia de Ouro Fino. O personagem principal para o surgimento de Ouro Fino foi o guarda-mor português Francisco Martins Lustosa, nomeado pelo governo da Capitania de São Paulo, portanto defensor dos interesses paulistas. Lustosa resistiu com armas à decisão do ouvidor de anexar a capitania das Minas Arraiais, que possuíam atividades mineradoras. Agia também em interesse próprio. Em 1747, encontrou ouro em Santana do Sapucaí. Comunicou rapidamente o achado a Dom Luís de Mascarenhas, governador da capitania de São Paulo, e foi nomeado, em setembro de 1746, guarda-mor das Novas Jazidas. Mas perdeu a briga em junho de 1750, quando a administração civil e eclesiástica da Capitania das Minas conseguiu tomar posse do Arraial de Ouro Fino. Com medo de retaliações, Lustosa retirou-se com a família para Campos Altos de Curitiba. Foto. Mapa de 1924. Jacutinga já fazia divisa com o estado de São Paulo e com os então distritos mineiros de Caracol e Ouro Fino. Foto do acervo Comissão Mineira do Centenário. A expansão de Ouro Fino. O Arraial de Ouro Fino ficou desde então sob jurisdição da Vila de São João del Rei e depois, em 1799, da Vila de Campanha. Em 1831, foi criado o município de Pouso Alegre e Ouro Fino passou a ser seu distrito até 22 de julho de 1868, quando foi elevado à condição de vila. As mesmas forças que levaram à descoberta de Ouro Fino se voltaram para a conquista de novas terras. Este movimento provocou a ocupação da região dos futuros municípios de Jacutinga, Andradas e Espírito Santo do Pinhal. Com a decadência do ouro, os sertões da Mantiqueira deixaram de ser área proibida e seu povoamento foi intensificado em direção ao oeste. Desenvolveram-se a pecuária e a agricultura. A região onde hoje se situa a cidade de Jacutinga teve o povoamento ligado à abertura de um caminho entre Ouro Fino e Espírito Santo do Pinhal, no início do século XIX. Ao longo deste caminho surgiu, em 1835, um povoado que cresceu em torno de uma capela construída em honra de Santo Antônio. Conhecido anteriormente como Ribeirão da Jacutinga, passou a ser chamado Santo Antônio da Jacutinga. Foi elevado a distrito do município de Pouso Alegre em 1871 e incorporado ao município de Ouro Fino em 1880. A expansão da cultura cafeeira a partir de São Paulo e a chegada de imigrantes europeus, sobretudo italianos, introduzidos na região como mão de obra para as atividades agrícolas, deram grande impulso à região. A produção de café propiciou a ligação de Jacutinga e outros centros produtores do sul de Minas aos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, pelas ferrovias Mogiana e Sapucaí. Em 16 de setembro de 1901, a Lei nº 319 criou o município de Jacutinga. Bem antes da abertura de picadas, o povoamento da região já se iniciara pelas vias naturais, os rios, sobretudo o rio Mojiguaçu, na região então conhecida como Mogi Abaixo, o Ribeirão de São Paulo, ao norte, e o rio Eleutério, ao sul. Há registros de que, em 1803, já havia moradores no sítio Forquilha. Por volta de 1805, havia povoamento nas margens do Eleutério. Nasce Jacutinga. Entre os antigos povoadores da região estão Joaquim Silvério de Souza, dono de uma sesmaria na divisa do rio Eleutério, Antônio Pessoa de Lemos, falecido em 1811, vindo de Sabará e enterrado em Ouro Fino, e o capitão Antônio Correia de Abranches Bizarro, português, que também tomou posse de terras na região da fazenda Poço Fundo e em diversos pontos do território de Jacutinga, na divisa com Ouro Fino. Em 1817, José Francisco Fernandes se tornou dono de parte das terras de Bizarro e, em 1826, a fazenda Poço Fundo passou a pertencer ao coronel Emídio de Paiva Bueno. Em 1835, com José Francisco Fernandes e Silvério José Machado, o coronel começa a construção de uma capela para Santo Antônio. Essa construção é o ponto de partida do distrito, sua fundação oficial. Contudo, a inauguração só acontecerá em 1847. Nessa época, a região deixa de se chamar Mogi Abaixo e passa a se chamar Santo Antônio da Jacutinga. Em 1871, depois de elevado à freguesia, o distrito passou a se chamar simplesmente Jacutinga. Em 1874, o Almanaque Sul Mineiro publicou esta descrição da freguesia. Há povoações cujo aspecto sombrio e tristonho, como que traduz o desânimo de seus habitantes, a pobreza de seus campos e o marasmo a que estão condenadas. Outras, ao contrário, se mostram risonjas e faceiras, e com a simples inspeção ocular, vê logo o observador que há ali o trabalho vivificador e a confiança animadora no progresso e no futuro. A estas pertence a paróquia de Santo Antônio da Jacutinga, rodeada de soberbas matas que se prestam a toda cultura e onde, além da cana e do fumo, já há cerca de 1 milhão de pés de café, a freguesia da Jacutinga contém já grande número de lavradores e de negociantes, cujo estado lisonjeiro muito concorre para sua prosperidade. Foto: o povoado. Desenho do Jacutinguense, de Áulias de Azevedo, mostra os primórdios do povoado de Jacutinga. Foto do acervo Gazeta de Jacutinga, 1993. O mesmo almanaque também informava que Jacutinga já tinha 522 casas, a maior parte na zona rural. Na povoação propriamente dita, havia somente 50 e uma praça onde foi erguida a igreja matriz. Este templo, que já carece de alguns reparos, foi construído exclusivamente à custa do povo, e até hoje nele ainda se não gastou quantia alguma que não tivesse origem na piedade dos fiéis, afirmava a publicação. Além da igreja matriz, dedicada a Santo Antônio, havia uma capela dedicada ao Senhor Bom Jesus dos Passos, de construção e proporções muito modestas, um cemitério todo fechado e de tamanho regular e duas escolas de primeiras letras, sendo uma para o sexo masculino e outra para o feminino. A escola para meninos era paga pelos cofres públicos e era mais frequentada. Tratava-se, então, do único benefício que o lugar devia aos poderes provinciais. Antes do café, o fumo era o principal produto da exportação no sul de Minas. Era cultivado em todos os municípios, mas especialmente nos de Pouso Alegre, Jaguari, Marca Piranchim, Baependi, Itajubá, Cristina, Campanha e Lavras. A produção anual era calculada em 500 mil arrobas em 1884, das quais 400 mil para exportação. Em Jacutinga, o fumo foi muito cultivado e esteve sempre entre os principais itens exportados. As famílias Crivellaro e Zanellato eram produtoras do grande destaque que foi o fumo de marca Sublime, que começou a ser comercializado na década de 1930 por Abramo Pieroni, atividade continuada por seu filho, Otorino Pieroni. Em 1885, o mesmo almanaque sul mineiro registrava que Jacutinga não é mais a aldeia deserta e sombria de outrora. Hoje, a vida ali se manifesta de mil modos diferentes. Também havia lugar para a rebelião. Em agosto de 1875, bandos de homens armados se revoltaram contra a junta de alistamento militar. Foi um ato criminoso, é certo, inspirado por ideias erradas, opina o almanaque, defensor da ordem. Mas nada produziu, além da interrupção brusca do trabalho que se fazia com regularidade e ordem, e que só mais tarde recomeçou, compreendendo melhor o povo, seus direitos e seus deveres. Este mesmo texto descreve a proporção amazônica da diversidade vegetal da região, engolida depois pelo café e pelas Maria Fumaça. As árvores eram ipês, diversas espécies de jacarandá, canelas preta e parda, pães de vinho, araribás, ingás, perobas, cedros, maçarandubas, sassafrases, pinheiros, aroeiras, bálsamos, candeias, pereiras, sobrages, sucupiras, ângicos, jequitibás, tíribas, canjeranas e muitas outras que agora nos escapam à lembrança, além de extraordinária quantidade de plantas medicinais, entre as quais anil de diversas espécies, baunilha, quina, noz-moscada, barbatimão, arnica, caapiá, goma arábica, caroba, japecanga, capororoca, jaborandi, ipecacuanha, cevada, canafístula, aconito, bardana, beladona, caapeba, camomila, cardamomo, carqueja, cicuta, cinamomo, copaíba, fumaria, erva moura, erva tostão, parietária, sapé, tuia e trapoeraba. O café era a principal cultura, com 1,6 milhão de pés e exportação de mais de 50 mil arrobas, 735 mil toneladas, por ano. No entanto, havia falta de estradas e a Via Férrea Paulista estava a mais de 40 quilômetros. Da povoação ao Rio Eleutério, que é a divisa de Minas com São Paulo, vão apenas 12 quilômetros, e uma estrada regular nessa pequena extensão prestaria ótimos serviços, ponderava o almanaque. Em 1896, seria iniciada a construção da linha férrea, que inclusive consumiria parte significativa das florestas locais. Foto. 1900. Com a ferrovia em primeiro plano, vê-se o Hotel Estação, onde hoje é a rodoviária, parte da igreja da Rua Rita Cristina, hoje Avenida Senador Luiz Lisboa. Foto do acervo Paulo Pieroni. Café e ferrovia. A cidade descrita em 1908 já havia crescido muito. Eram 5 milhões os pés de café em produção, de acordo com o Anuário Nelson de Sena. No Anuário de Minas 1906-1911, a exportação de café havia sido multiplicada por 8 em relação a 1885. E havia 3 estações de trens. O município produz 400 mil arrobas de café, exportado todo para Santos pela Rede Sul Mineira e Companhia Mogiana, havendo 3 estações próximas, Jacutinga, Silviano Brandão, Eleutério e Sapucaí, em troncamento. A vila tem 2 mil habitantes, muito comércio, imprensa local, grupo escolar, colégio, matriz, mercado, cadeia, jardim público, banda musical e grande colônia italiana. Além de café, produziam-se cereais em grande escala, como feijão, arroz e milho, grande quantidade de batata inglesa, batata doce, fumo, cana-de-açúcar. Havia também pequenas fábricas de vinho e muita produção de madeira de construção pela Companhia Sapucaí. Este crescimento levou Jacutinga a se emancipar de Ouro Fino em 1901. Já em 1893, a Gazeta de Ouro Fino contava que, em espaço de 10 anos, pouco mais ou menos, a aldeia solitária, esquecida com alguns pardieiros cobertos com capins, a área dos capoeirões, sem possuir um só melhoramento de forma alguma, tendo tudo por fazer-se, passou por uma completa metamorfose, que, a julgarmos pelo aspecto que se apresenta, pode assegurar que não vem longe o seu futuro desejado. Jacutinga é hoje uma localidade garrida com uma agricultura nova, excelente, cujo futuro promete em breve fazer sua independência. Em 1908, Jacutinga foi descrita como o município mais importante da comarca de Ouro Fino e um dos mais importantes de Minas. Era administrado por uma Câmara Municipal composta de 7 vereadores, escolhidos por eleições populares para mandatos de 3 anos. O presidente da Câmara acumulava as funções de agente executivo do município, mas já havia críticas à administração. Foi desastrosa para os interesses do município a primeira administração municipal e entregou à sua sucessora o município exausto de recursos. A Câmara sucessora da primeira, em boa hora, elegeu seu presidente, o Major Luiz Lisboa. O novo presidente tratou de pagar as dívidas, fez ruas, sólidas pontes, excelentes estradas, jardim na Praça do Mercado, rede telefônica e distribuição de água potável, diz o Anuário Nelson de Sena, de 1908. Em 1919, havia em Jacutinga 350 fazendas e 120 sítios. Em 1917, operavam 18 máquinas de beneficiamento de café, instaladas em fazendas, 10 engenhos de moer cana e fabricar açúcar, aguardente e rapaduras, 3 máquinas para limpar arroz, 3 fábricas de macarrão, 3 de cerveja, 1 curtume de peles, serrarias, uma fábrica de sabão e várias oficinas de marmoristas, marceneiros, ferreiros, sapateiros, alfaiates, celeiros. A cidade era iluminada por uma empresa de eletricidade organizada por iniciativa particular e a população calculada em 2.000 almas. A Fazenda da Mata, de Delfina de Silva Campos, com uma área total de 600 alqueires, era a principal do município, ainda segundo o Anuário Nelson de Sena. Tinha 342 mil pés de café e produzia 30 mil arrobas por ano. Produzia também 200 alqueires de batatas, 180 carros de milho e os demais cereais para consumo. Seus colonos eram famílias brasileiras, italianas e espanholas, que habitavam 70 casas de tijolos e cobertas de telhas. Tinha uma capela, escola, banda de música e clube recreativo, bons engenhos de café e arroz, e sua residência principal era iluminada à luz elétrica. Era avaliada em 1.300 contos. Foto: Colonos e Obras. A Fazenda da Mata, a maior da região, abrigava 80 famílias em 1908. Foto de Pedro Rebelo, do acervo Otávio Salles. Foto: em 1908, a Igreja Matriz estava em construção. Foto de Francisco Socazô, do Arquivo Público Mineiro. Foto: festa na Rua Festa de São Sebastião em 1930, na atual Rua Américo Prado, esquina com a Rua dos Expedicionários. A segunda casa à esquerda viria a ser o primeiro cinema de Jacutinga. Foto do acervo Walter Bertucci.